O empreendedorismo verde é uma forma de encarar as oportunidades do mercado. Mas ele está apenas amparado nos 3 R's? Reduzir, reciclar e reutilizar? Ou vai muito além disso? Para responder essas e outras questões, o FiespCast desta semana conversa com Anícia Pio, gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp. Anícia, seja bem-vinda ao FiespCast.
Agradeço pela oportunidade de falar de um tema tão eletrizante como esse.
Anícia, antes de nós falarmos nos 3 pontos, reduzir, reciclar e reutilizar, explica para a gente o que é empreendedorismo verde.
Olha, é um tema que eu chamei de eletrizante por uma única razão, porque ele apresenta um universo de possibilidades. E quando eu falo possibilidades, leia-se também oportunidades de bons negócios. Empreendedorismo verde é tudo aquilo que você vai fazer para melhorar a eficiência, seja no uso dos recursos naturais, da matéria-prima, do consumo de energia, mas também tudo aquilo que a empresa pode fazer em prol da sociedade, em prol dos benefícios para a qualidade de vida da população.
E como é que surgiu esse termo?
Na verdade, foi o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em 2008, que criou esse conceito de empreendedorismo verde. Depois disso, você tem várias nomenclaturas que se sucederam, né? Tanto as últimas, pelo menos, aí que a gente tem notícia, tem umas que falam economia de baixo carbono, economia verde, produção e consumo sustentável, porque também não é só a questão de produzir de forma sustentável, mas também o papel do consumidor. E também a história da economia circular e, mais recentemente, está muito divulgado na mídia, o conceito aí que chama-se ESG, né, que é do inglês, mas traduzido em português seria o meio ambiente, o social e a governança corporativa. Todos esses princípios e conceitos, eles têm que estar inseridos hoje dentro de toda e qualquer empresa, seja ela grande, média e até mesmo as de pequeno porte.
E todas podem seguir esse caminho?
Com certeza, são ações que podem envolver algumas vezes recursos para melhoria de processos, mas muitas vezes são ações simples, que não envolvem o aporte de recursos financeiros significativos, mas apenas um novo olhar, uma mudança na forma de produzir, na forma de se relacionar com seus colaboradores, com a sociedade do entorno.
É fato, então, que o empreendedorismo verde reduz custos para as empresas? Se sim, Anícia, cita um exemplo prático para a gente.
Vamos lá, toda empresa depende de para a produção a questão de uso de matéria-prima. Também, ao usar matéria-prima, ela também está consumindo energia. E o resultado do processo produtivo, muitas vezes você tem desperdícios, seja de matéria-prima, seja no uso de energia, seja no consumo de água. Tudo isso significa custos. Então, o empreendedorismo verde, ele parte do pressuposto que é zero desperdício. Você só tem que consumir aquela quantidade de água, aquela quantidade de energia e aquela quantidade de matéria-prima estritamente essencial para a sua produção. Tudo aquilo que for desperdiçado é custo. Então, o empreendedorismo verde pode, sim, muitas vezes, reduzir custos de produção. Este é um dos objetivos que a gente tenta passar para as empresas, que são enormes oportunidades que ela tem na redução dos custos.
E nessas enormes oportunidades que você acabou de citar, que as empresas têm, ao adotarem essa economia verde, então é possível, sim, ganhar dinheiro cuidando do meio ambiente.
Com certeza. Recentemente, ficamos muito felizes que a Bolsa de Valores, a B3, tivemos uma empresa, né, jovem ainda, uma empresa de valoração de resíduos. Você quer um exemplo mais bonito do que esse? Quer dizer, ao valorizar aqueles resíduos que ninguém mais usa, que ninguém mais quer e que muitas vezes a gente joga de forma inadequada ou dispõe de forma inadequada aquele bem que você não usa mais, que você considera que não está mais adequado às suas necessidades, aquele bem pode, muitas vezes, se tornar novamente matéria-prima para outros setores, e este é o princípio da valoração dos resíduos, que você tem que sim aproveitar, porque tudo é matéria-prima. Lembra a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Esse é um princípio básico e fundamental que a gente tem que adotar, e é o princípio da economia verde. A gente não pode mais pensar em retirar aquela matéria-prima da natureza, produzir um bem que vai ser consumido pela sociedade, para benefício da sociedade, e depois descartar ele de uma maneira inadequada. Aquilo pode e deve, desde que tenha os cuidados necessários, a viabilidade econômica, ser reintroduzido no ciclo produtivo.
Anícia, como é que as indústrias estão seguindo a economia verde, na sua opinião?
Claro que toda mudança cultural ela demanda um tempo para as empresas enxergarem essas oportunidades, né? E eu acredito que, em função, inclusive, de tudo isso, momento tão difícil que nós estamos vivendo, tão triste da pandemia, todo mundo está repensando e reavaliando, né, a sua produção, os seus valores e a sua forma de ser. Então, acho que esse é um momento importante para que as empresas aproveitem para justamente repensar o seu negócio e de que forma elas podem incorporar esses princípios de uma maneira, às vezes, simples, mas que podem trazer resultados e retornos muito rápidos para suas atividades. E repensar realmente a necessidade daqueles bens e o que a sociedade realmente vai demandar agora. Então, nós vimos aí a experiência de falta de, digamos assim, de embalagens, de matéria-prima, tantas dificuldades que as indústrias estão vivendo hoje. Então, acho que é justamente esse momento para parar e olhar um pouquinho nessas oportunidades, que elas são muito grandes.
E, na sua opinião, o consumidor já está valorizando muito isso?
Existe um novo perfil de consumidor, né? Os millennials estão aí, muitas gerações estão repensando também o ter ou compartilhar, né? Então, eu não preciso mais, a sociedade e os valores da sociedade estão mudando nesse sentido. Eu não preciso mais ter um bem, mas eu quero aquele benefício ou aquela comodidade que aquele bem pode me trazer, né? Eu dou um exemplo na questão, por exemplo, das nossas vestimentas, em que eu não quero ter que lavar a minha roupa. Eu quero ter uma roupa limpa, uma roupa cheirosa, uma roupa sem manchas. Então, hoje, a evolução tecnológica, e quando eu falo empreendedorismo verde, isso também entra por um campo que é uma outra entrevista que eu quero fazer sobre bioeconomia e biotecnologia e a nanotecnologia aplicada aos setores produtivos, em que você tem ganhos de produção e novos tecidos que não pegam cheiro, por exemplo. Enfim, existe aí um universo de oportunidades para ser explorado, que é justamente isso que vai e que a sociedade está demandando. Então, esses valores que a sociedade está revendo, eu acho que isso também, naturalmente, vai impactar e vai ter que ao setor produtivo se adequar a esse novo perfil de consumidores. Ainda temos um longo caminho a ser percorrido, né? Mudanças culturais, elas demandam algumas gerações, mas eu acredito que isso virá no curto prazo.
E quando você fala que empresa de qualquer porte pode sim adotar a economia verde, você está falando de qualquer segmento também ou não?
Qualquer segmento. Porque toda a produção, como eu disse, ela demanda o consumo de água, demanda consumo de energia. Então, mesmo uma microempresa, ela pode e deve. Eu tenho um exemplo muito tocante, assim, de um senhor que me ligou aqui, e eu vivi essa experiência, eu acho que é uma experiência linda. Ele ligou aqui para mim e falou assim: olha, eu produzo massa caseira. Massa, macarrão. E toda a massa precisa ser lavada, porque, né, para poder depois ser congelada. E essa água que eu lavo a minha massa é uma água limpa e eu tenho que descartar e eu quero reutilizar essa água, eu quero fazer reuso dessa água, porque a água basicamente com farinha, como é que eu faço para reaproveitar essa água? Então veja que exemplo bonito de um pequeno empresário, né, que estava preocupado com aquele desperdício de água, né, uma questão básica para a atividade dele, e ele já estava preocupado em reutilizar essa água. Então, são exemplos dessa natureza que eu acho que a gente tem que divulgar e orientar também. É um papel da nossa entidade a gente orientar em quais são aquelas oportunidades, aquelas atividades que, sim, qualquer empresa de qualquer porte pode adotar.
E nesse caso da massa, você tinha uma resposta para ele?
Pois é. Claro que a gente não consegue fazer o atendimento de toda empresa que vier nos procurar para dar um atendimento, justamente para fazer uma avaliação do espaço que ele tinha. Simplesmente demos algumas orientações e a gente pediu para ele consultar. Nós temos várias publicações no nosso site que objetiva exatamente isso, mostrar um passo a passo como cada indústria deveria começar a olhar. Justamente no seu consumo de água, para reduzir esse consumo, que esse é um item muito, às vezes muito simples de resolver. Nós temos aí vários cases de sucesso na nossa página, de micro e pequenas empresas, né, de reaproveitamento de água de chuva. Enfim, são coisas simples que muitas vezes trazem um retorno bastante significativo, que é bom para o meio ambiente, é bom para o empreendedor e é bom para a sociedade.
Vanessa, e qual é o papel da Fiesp nesse tema?
Olha, eu acho que o nosso papel é quase um sacerdócio mesmo, né? Quer dizer, nós temos que identificar, em primeiro lugar, essas tendências globais. Então, por exemplo, essa questão, principalmente agora, mundial, dessa chamada retomada verde, que está todo mundo comentando, o Fundo Monetário Internacional, a comunidade europeia, está todo mundo falando. Agora nós vamos ter este ano aqui a questão da COP15 de biodiversidade, que são essas oportunidades na biotecnologia, a COP26 de clima. Todas essas tendências mundiais, porque nós estamos numa economia globalizada e o Brasil precisa comercializar isso com todos os países, então nós precisamos realmente, digamos assim, estar à frente no sentido de identificar essas tendências que virão e traduzir isso para chegar até ao micro e pequeno empresário com orientações de como ele pode se adequar. Outro exemplo clássico são as finanças verdes, né, e os financiamentos verdes que estão vindo aí. Então, todas essas tendências mundiais e do mercado financeiro, nós temos que estar no nosso radar, nós temos que acompanhar e avaliar como elas poderão impactar o setor industrial e levar essas informações traduzidas de que forma o setor industrial precisa estar preparado, precisa compreender essas tendências e precisa adotar esses princípios, inclusive muitas vezes para conseguir um financiamento, essas questões de governança corporativa, de responsabilidade social e de conformidade ambiental são necessárias para conseguir financiamento neste momento. Então, tudo isso é o nosso papel, identificar essas tendências e levar para o nosso industrial essas informações da maneira que ele possa continuar produzindo com competitividade e, digamos assim, atendendo às necessidades da nossa sociedade.
Financiamentos verdes são pessoas que querem investir em empresas?
São as duas coisas, né? Primeiro, são aquelas, justamente, aqueles, digamos assim, recentemente tivemos aí alguns lançamentos de fundos aí em que você aplica, e esses fundos chamados verdes, né, são, digamos assim, financiamentos de empresas que já adotam, né, são ações de empresas que já adotam esses princípios de sustentabilidade. E a outra coisa é quesitos ambientais de responsabilidade socioambiental que são exigidas na hora de uma empresa pegar um financiamento para uma atividade sua. Então, são dois lados da moeda, né? Um é realmente uma empresa que tem já essas, digamos assim, esses princípios
incorporados. Já segue esses princípios.
Isso. Então, ela, inclusive, na Bolsa, ela tem a sua ação valorizada, esses fundos estão muito valorizados. E a outra coisa, é você, uma pequena empresa, na hora de buscar um financiamento para uma melhoria ou para uma ampliação, muitas vezes o banco vai exigir esses critérios de sustentabilidade para poder aumentar ou diminuir o risco do seu empreendimento e te fornecer um financiamento a juros reduzidos.
Que legal isso, né?
Pois é, tudo isso, então, por isso que eu disse, né? É um universo, né, muito grande de, digamos assim, de questões que afetam o dia a dia das empresas neste guarda-chuva chamado empreendedorismo verde ou economia verde de baixo carbono.
Quais os motivos de as empresas se engajarem na economia verde, Anícia?
Bom, eu acho que fazendo um resumo das coisas que eu já disse, em primeiro lugar, eu acho que é a eficiência, né? Então, você vai ter os seus processos mais eficientes, zero de desperdício, isso tudo significa redução de custos. Então, esse é o primeiro lado e o lado, digamos assim, mais significativo de adotar essas medidas, né? Então, racionalização no uso da água, redução no consumo de energia, redução no consumo de matéria-prima, usar combustíveis mais eficientes, mudar a sua matriz energética, reduzir as suas emissões de carbono. Isso tudo significa redução de custos e melhorias de processo e melhorias de ação. Este é um lado. A partir desse momento que você vai estar incorporando essas medidas, a outra questão que foi a última que eu falei é na hora de buscar financiamento. Então, você pode ter redução nos custos do seu financiamento a hora que você demonstra que o risco, digamos assim, do teu empreendimento, ele é menor, porque você já adota esses princípios, seja de conformidade ambiental, redução de custos, também a sua responsabilidade social corporativa, que no fim é o princípio da governança, né? É o G do ESG. Então, isso na hora de você buscar um financiamento, tem o seu benefício também associado. E a outra coisa para as grandes empresas, naturalmente, quando você vai para uma bolsa de valores, para você colocar os seus títulos no mercado, se você atende todos esses princípios de sustentabilidade, você passa para aquela categoria, né, da bolsa de valores de empresas sustentáveis que tem um outro valor de mercado.
Anícia, para a gente finalizar, lá no início do nosso bate-papo, eu falei que o empreendedorismo verde, ele está ou não está amparado nos 3 R's? Reduzir, reciclar e reutilizar. Eu acho que realmente ele vai muito além disso e está mais do que respondido, né?
Com certeza, Lúcia. Às vezes as pessoas, digamos assim, rotulam algumas coisas, né? Então, chamar de verde é muito restrito para o universo de coisas que ele abrange, né? Então, eu acho que as pessoas precisam e nós precisamos levar essa informação de uma forma mais transparente, mais simples para a sociedade, que o meio ambiente ele não é inimigo de ninguém, ele não é, digamos assim, dificultador de nada, mas simplesmente nós temos que saber nos beneficiar dele, porque ele só vai trazer benefícios para a sociedade, para a nossa qualidade de vida, para a saúde das pessoas e para a saúde das empresas.
O Fiespcast conversou com a Anícia Pio, gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp. Anícia, obrigada pela sua participação no Fiespcast.
Eu que agradeço.